Muito bem. O tema da nossa aula de hoje diz respeito à introdução, segundo o nosso conteúdo programático, introdução à sustentação. E é um requisito fundamental, ok? É importante que depois vocês ouçam a aula com calma, façam apontamentos, porque na próxima nós só faremos os elementos de manutenção, sustentação, todo o tempo prática. E eu não tenho como voltar a essa base de hoje. Então é muito importante que vocês ouçam depois, tirem eventuais dúvidas e tudo mais. Estou vendo aqui no monitor vários colegas escrevendo que o som está chegando muito bem. Vamos prosseguir então. Quando nós fazemos esses elementos de trânsito nas autogenias verticais, como se dá esta mudança? Essa questão ela é pertinente, ela é relevante por um fator de época, de contexto, não é? Sobretudo para mentes que derivam muito elementos do tópico 10, raciocínio em direção à epistemologia, que abarca uma grande quantidade, um grande contingente de pessoas, como, aliás, nós somos na filosofia. Essas pessoas, naturalmente, tendem, ainda que eu peça, olha, não fique medindo, não fique pesando, vá fazendo as coisas, elas vão acontecendo. Mas é usual que muitos façam essas mensurações. Como eu sei disso? Trazem para o consultório, vivem trazendo. Ah, professor, eu já estou treinando isso já tem 3 meses e os resultados são tão precários. Olha, isso não é uma mensuração. Acham que uma pessoa que vai a um médico, o médico diz, você vai tomar insulina. Por quanto tempo? Para toda a vida. Ah, para toda a vida? Não é só por um tempo? Não, é para toda a vida. E eu vou poder viver assim? Vai viver. Isso aí você vai manter sob controle e tudo mais. A mesma coisa esses exercícios de autogenias para uma verticalidade. É fundamental que você treine isso. Não por um período da sua vida, para muito tempo. Não sei quanto tempo. Alguns vão aprender e depois não precisam mais, isso funciona ao natural. Outros terão que fazer manutenções sempre. Bem, esse elemento de transição, como é que a gente sabe que de fato uma estrutura de pensamento conheceu um desenvolvimento tal que agora o que havia antes se tornou tardio e é improvável que a pessoa recue para lá? Até pode, ok? E há muitos fatores. Por exemplo, uma pessoa que se pauta por reminiscências, se você na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, tem como um dos atributos, um dos caracteres, revisitar, ir de novo, paixões dominantes, recorrentes, aquelas coisas, há que ter certos cuidados, ok? Porque você pode querer voltar ao que é ruim como quem vai visitar ruínas, como um movimento existencial arqueológico das suas próprias coisas. Para algumas pessoas isso é extremamente contraindicado e elas não sabem disso. E por não saberem disso, vão onde não deveriam ir e certas encrencas começam de novo, não é? Então a prudência com isso é importante. Bem, vamos ver aqui alguns elementos. Alguns de vocês, que eu conheço com maior proximidade, vão fazer essa transição provavelmente por gradações, ok? Por gradações bem nítidas, bem sistemáticas, bem pontuadas. Alguns vão fazer isso. Outros vão fazer aos pulos. Muito interessante. Vão pular, pulam daqui para um patamar um pouquinho melhor e voltam. Delicado isso, viu? Bem delicado. Não é o mais recomendável. Ainda que alguns façam isso com uma certa agilidade, não é o mais recomendável. Isso gera, entre outras coisas, com grande frequência, os contrastes. Tenham cuidado. Outras pessoas fazem isso de uma maneira muito curiosa, muito. Elas não se dão conta, trabalham e subitamente já estão nesse novo patamar e parece que estão esquecidas disso, sabe? Elas não são pessoas que não têm fita métrica para as coisas, elas não costumam pesar e medir. Elas já estão lá, elas desaparecem da clínica, elas desaparecem das vizinhanças e você não sabe direito o que houve, tem que ir atrás da pessoa. Fulano, o que está acontecendo e tal? E aí então você fica sabendo que a pessoa fez uma modificação substancial, só que não teve os cuidados de avisar, não é? Tudo aquilo que vocês aprendem, os cuidados que a gente tem que ter com os vizinhos, o respeito com quem para quem você está deixando para trás. Ok? A nossa sociedade não é nenhuma. Não costuma proceder com gentileza, gratidão e carinho a isso. Parece que muitos. Você sai de um casamento todo esfarrapado, você tem ódio, você quer que a sua esposa, seu marido se dê mal na vida. Não. Essa é a nossa cultura usual. Não há aquela cultura, obrigado, eu te agradeço, porque no momento da minha vida em que eu não podia fazer melhor, nem você, as coisas não funcionaram bem. A gente tentou, não deu. Agora estamos em outra fase. Eu sou grato. Talvez se não fosse por você, eu não estivesse onde eu estou agora. Se entendêssemos assim, dessa forma, mas uma aprendizagem como essa só é vista, tida e providenciada num patamar um pouquinho melhor que o nosso. No nosso ainda é muito difícil isso. Talvez como um discurso hipócrita e educado ainda passe, mas são poucos os que já fazem isso, bem poucos. Uma pena, porque a própria vivência disso já é um elemento de desenvolvimento, que é existencial. Bem, um outro fator aqui que eu preciso chamar a atenção dos senhores, e que é natural, gente, quando passarem agora, sobretudo na próxima aula, vocês vão ver, a gente vai fazer os trabalhos práticos de sustentação, eu vou insistir, vou repetir, vou puxar, porque é uma aula assim. E alguns vão se desenvolver bem quanto a isso. Então observem, nas vezes em que eu trabalhei isso, e depois soltei para que grupos conversassem, já fiz isso em viagens de estudos, já fiz agora na Espanha, quando nós fomos, fiz na semana de estudos em Torres e tal, solto em pequenos grupos e fico por perto, claro, monitorando, acompanhando o pessoal. As ruminações, as conversações em torno disso fazem usualmente recuar. Vou explicar para vocês como é que é mais ou menos isso. Então, vamos supor que você que está acompanhando a aula fez o trabalho, conseguiu fazer as etapas direitinho, porque tem a ver com você, e conseguiu uma pequena verticalidade existencial na sua EP, ok? Aí eu solto todo mundo para conversar. Então, a Isolda começa a contar para os colegas. Olha, estou me sentindo muito bem, aquilo que o professor falou, que o bem-estar subjetivo não alienante é um dos fatores em torno disso. Aí, um dos colegas imediatamente começa e diz, mas por que você está dizendo isso? Olha como é que foi o teor da pergunta, causa e efeito. Por quê? Tópico 10, raciocínio. Um dos maiores freios a elevações de patamares. Freio. Já foi um freio ao contrário, já foi um acelerador. Para quem vinha de longe, chegar até onde nós estamos existencialmente, já foi um grande acelerador. Hoje é um freio pesado, causa e efeito. Porque muitos fenômenos de um patamar um pouquinho melhor que o nosso não funcionam por causa e efeito. Não tem essas correntes, funcionam por afinidades. Então, o causa e efeito será um freio. A própria pergunta, e quando o colega, de maneira inadvertida e inocente, volta para responder ao freio, o porquê da pergunta, por que tal coisa? Sem querer, recuou de novo e voltou para onde estava. E aí a pergunta que vem já é uma lembrança do estado existencial autogenicamente melhor onde a pessoa estava, entende? Já não é mais aquilo. Como a conversa vai continuar, a pessoa vai colocar outro freio, outro motor que traz e perpetua a pessoa de novo. E logo aquela pequena elevação que ela teve será apenas uma lembrança. Ela continuará onde ela está.
Derruba tudo.
Ou então, se não é um freio dessa natureza, são os freios típicos dos patamares da nossa época. A pessoa diz, você está assim porque você fingiu lá que você melhorou, eu sei como é que é isso. Não, isso aí não é assim, não. Logo você vai ver, quando tiver que enfrentar aquele problema, não sei o quê, da vesícula, tu já vai ver como é que é. E aí a pessoa na mesma hora, entende? Alguns colegas questionam, professor, o que fazer a respeito disso? Bem, há muitas coisas a fazer e elas variarão conforme a especificidade. Mas uma coisa que merece uma paginação nossa aqui é as coisas num patamar como o nosso costumam viver por intencionalidade. Elas precisam da nossa atenção, da nossa intercessão para que elas vivam em nós. Então, quando você diz aquilo é feio, não presta, não sei o que tal, você está propiciando aquilo que você quer afastar de você, a energia necessária para que aquilo viva em você. E isso se torna ainda mais dramático pelo aspecto reverso, quer dizer, você diz, a pessoa me deu uma bofetada, professor, estou magoado. Bom, ela te deu uma bofetada, ok, te magoou. Agora é você que está fazendo com você o que você acabou de dizer que a pessoa estava fazendo com você. Está reproduzindo o discurso da agressão. Você está se estapeando, você está se esbofeteando, dizendo, ela me bateu, doeu aqui, ó, agora vai certo me bater aqui, e aqui, não sei o que. O que você está fazendo? Como é possível sair dessa varinha movediça puxando os próprios cabelos? Me digam. Não dá. Essa é uma armadilha conceitual típica do nosso patamar autogênico de época, dos nossos exames de categorias. Há exceções a isso. Quando é um padrão de autogenia horizontal, por exemplo, que se resolva por um submodo mecânico, como em direção ao desfecho, esquema resolutivo, atalho, busca, aí sim, aí dá, mas opa, fora isso não vai resolver. Vai aprofundar o dilema que a pessoa vive. E ela quer se livrar do fogo soprando e botando lenha no fogo. Como vai fazer isso? É um paradoxo da nossa época, é um ponto cego existencial da nossa época. No consultório aparece muito, muito esses elementos. Então, a primeira coisa, então, uma recomendação geral que vocês sabem, contextualizem cada caso, cada EP, cada historicidade, etc. Muitas pessoas, para poderem chegar até o céu, vão ter que passar pelo inferno, porque pela EP delas é assim que funciona. Elas precisam do contraste como mola propulsora. Outros não. Outros podem ir direto, cada um é de um jeito. Observe como é o seu. Bem, cuide então da intencionalidade. Então a Isoldinha contou isso. Gustavo já veio com uma daquelas dele pra cima dela, não sei o quê, por quê, isso é. E já conta uma história pavorosa de um cara que aumentou um pouquinho a autogenia e se largou do pico do Everest achando que ia voar, não sei o quê. Do ponto de vista da intencionalidade que vai vivificar as coisas, ouve o que ele está te dizendo e diz, olha, eu tenho um compromisso, ok? Ela não mentiu, ela tem um compromisso existencial com ela mesma, que é se afastar rapidamente dali. Alguns colegas dizem, e quando eu não puder me afastar? Como for aquele livro O Muro de Sartre, que os caras estavam todos ali, não tinha jeito. Estavam esperando o fuzilamento no paredão, tinham que conviver. Como faz quando não dá para se afastar? Posso colocar um exemplo de extremo? Acabou de ter um bebê, chora a noite inteira. A menina achou que ia ter uma vida, que ter um bebê ia ficar tudo bem, que agora que bonitinho que é um bebê. Chora, faz cocô por tudo que é buraco. Tem que trocar a fralda, Só é uma usinazinha, né? Bebe leite, faz cocô e faz xixi. E sem parar, e chora, e todo o tempo. E ela dizia: agora, doutor, me ensina o caminho. É, como faz, gente? Como faz se você está cercado de uma vizinhança que te sufoca, que te tira o oxigênio, que impede a luz de chegar até onde você está, e você sabe que existe luz em algum lugar, você sabe que existe paz em algum lugar, e você precisa disso, mas as suas forças já estão terminando, como faz? Acho que isso vale um ponto na média, uma resposta para uma pergunta dessa.
Daí só se fizer a progressão lá, professor, você tem que ficar inversivo. Fiquei pensando no Getúlio que fazia isso aí direto.
O problema da inversão, tipo um autismo existencial,
exatamente,
é que não vai te resolver, né?
Diante da vizinhança,
vai te alienar, vai te alienar do contexto, pode te colocar em risco existencial. Tu te torna uma ilha e não uma pessoa participativa num ambiente que é como o nosso, que pede por nossa ação, até para uma melhoria existencial para todos e tudo. Como fazer, então?
Uma opção, né? Quer dizer, resignação, né? Pensar que é passageiro e se resignar.
Olha,
eu já fiz isso.
Sim, sim. Mas isso que a professora Marisa colocou não é para muitas EPs. Quantos conseguem, em situações muito difíceis, ter compreensão, resignação, condescendência? Quantos conseguem? Não é? Alguns, nem quando tudo vai bem, conseguem ser assim. Que dirá quando as coisas estão difíceis? Então, é. Mas então, é. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque tudo isso é um requisito para a nossa próxima aula. Então, deixa eu aprofundar esses elementos com vocês. Olhem, quando acontecer algo assim, e vocês notarem que não estão dando conta, peçam ajuda. Peçam ajuda. Então a Isolda pega o iPhone dela e diz: Marisa, me ajuda, porque o colega aqui não me deixa subir um palmo para onde eu tenho que ir. Não dá, socorro. Estou pedindo ajuda de um filósofo clínico. Quero ajuda. Ajuda profissional. Marca uma consulta e vai lá ver como é que você vai fazer. Aí, na consulta, o que que a Marisa vai fazer com a colega? Vai dizer: olha, pela tua historicidade, pela tua estrutura de pensamento, você pode usar, por exemplo, divisão como elemento submodal. Quem fez o curso, a primeira parte, aprendeu como se faz isso. Não é? Nós temos várias maneiras de fazer paredes divisórias. Desde paredes sensoriais, paredes epistemológicas, paredes... E aí vai. Ou então, se a Isolda não tem isso na IP dela, a Marisa pode recomendar uma outra ação. Olha, isso aí, por efeito contraste, vai te empurrar ainda mais para onde tu tem que ir. É só aguardar um tempo, vamos trabalhar então o que fazer nesse aguardar de tempo até as coisas se procederem. Quer dizer, para cada pessoa será de um jeito aqui. Que eu não sei como vai ser para cada um. Eu sei como eu faço quando às vezes eu tenho que lidar com situações desagradáveis que são inevitáveis na nossa vida, né? Como fazer para tudo isso. Mas você precisa ver, e para isso vocês estão estudando filosofia clínica, para isso vocês estão fazendo procedimentos clínicos parte 2, que já é muito avançado. É exatamente para isso, para quando estiverem em dificuldade, procurarem os caminhos, procurarem as alternativas, que não é, nenhum de nós é onipotente e onisciente para achar que vai se livrar. E às vezes, em grandes dificuldades, precisamos recorrer a um colega, pedir ajuda, orientação, mostrar a estrutura de pensamento, não é assim que essas coisas funcionam. Mas faça isso, faça, porque quanto mais tempo, quanto mais você municiar esses fatores horizontais, menos você vai conseguir ir para, se é que você quer ir para outro lugar, né? O fato de você dar atenção e começar a argumentar com isso vai fortalecer isso, tende a fortalecer. A não ser, lembre, que é um caso de uma argumentação derivada que vai desamarrar um nó e aí sim você pode seguir. Então vocês entendem, eu estou falando para filósofos clínicos.